Fala pessoas, tudo na paz? Gente, como vocês estão vendo, eu não estou no cenário habitual onde eu tenho acostumado a ir gravar os nossos vídeos. Estou em missão, né? Estou aqui viajando, mas não quis deixar de responder essa pergunta. Uma pessoa me perguntou no Instagram, e caso você não esteja inscrito, não siga ainda no Instagram, arroba pessoa sexo e Deus, vai lá, tem muita coisa boa lá no Instagram também, tá? A pessoa perguntou o seguinte: qual é o limite do desejo? Né? Existe um limite para o desejo? Até quanto eu posso desejar uma pessoa? Pergunta interessante, eu não quis deixar de respondê-la aqui o mais rápido possível. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua inscrição. Se inscreva caso você não esteja inscrito aqui, seja aqui no YouTube, no Spotify, enfim, onde você esteja nos vendo ou ouvindo. Curta esse conteúdo, sei lá, reaja aí na sua tela, nessa plataforma onde você está. Como você pode reagir? O algoritmo dessa plataforma vai enviar esse conteúdo para mais pessoas. Isso vai fazer muito bem a essas pessoas. Então você pode colaborar ativamente dessa forma, tá bom? Muito obrigado. Então qual é o limite do desejo? Primeiro eu preciso entender que o desejo humano ele está muito acima de simplesmente um ímpeto animal, sensitivo, de um impulso animal que nós também trazemos. Nós temos uma vida sensitiva, assim como o cachorro que talvez você tenha em casa, né? O cachorro está com fome, ele deseja comer, ele vai correr para a comida dele, e ele vai ali, sei lá, o que ele vai ver, se ele não for muito bem treinado, se ele não tiver seus instintos treinados ali por um instrutor, por você mesmo, ele vai comer qualquer coisa, mas se ele for treinado, ele vai correr para a ração, ele sabe que a ração dele fica ali. Se um outro cachorro, talvez alguém chegue na sua casa mexer na ração dele, ele vai voar em cima da pessoa, porque esse é um instinto dele, né? Essa é a natureza sensitiva de um animal. Nós estamos além disso, né? Nós podemos, quanto criança ainda, tenho filhos pequenos, né? E se um mexe na coisa do outro, o outro, não mexe. Mas se a gente explica para ele, olha, é sua irmã, é o seu irmão, você tem que dividir, a criança já vai entendendo a sua capacidade e a finalidade dos seus atos e a finalidade do seu desejo. Então ela vai começar a nortear, a conduzir o seu desejo para o bem do outro. Então a gente pode dizer qual é o limite do desejo, o limite do desejo, incluindo o desejo sexual, o limite daquilo que pode causar mal ao outro, aquilo que pode transformar um outro, por exemplo, em um objeto. Simplesmente um objeto de consumo. E essa é a questão do desejo sexual mal ordenado, né? Ordenado para um lugar que faça mal a si e que faça mal ao outro. Aí você pode dizer, ah, mas Davi, eu estou desejando uma pessoa para fazer bem para ela. Eu quero o meu desejo aqui. Essa pessoa está tendo muito prazer. Né? Você acha que ela está tendo muito prazer porque você está trazendo ela como alguém que vai te dar prazer. E na sua imaginação, você imagina que ela está tendo prazer também porque isso está te dando prazer. Na verdade, está sendo a sua forma, né? Assim como quando se consome pornografia, a pessoa procura ali as fantasias que mais venha a compensar ali as suas necessidades sensitivas, a sua imaginação. Assim também é quando se deseja uma pessoa dessa forma desordenada. Então, o limite e aquilo que ultrapassa o limite do desejo, no sentido, no âmbito da pessoa humana, é aquilo que tem como intenção o bem da pessoa. Aquilo que tem como fundamento, que pauta o desejo, o amor, né? O amor e a responsabilidade. Então se eu olho para aquela pessoa que me atrai, eu sei que ela me atrai, mas eu tenho aquele consentimento, aquele ato da minha vontade. São João Paulo II, ele comentando Mateus 5:28, todo homem que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério no seu coração. Ele não fala de uma mulher casada, ele fala uma mulher, né? Jesus deixa subentendido que são todas as pessoas, né? Nos explica São João Paulo II. E ele eleva o olhar do homem não somente para atos aqui visíveis, né? Que as pessoas podem ver, que eu posso ver, que eu fiz, mas o ato interior, né? São João Paulo II fala desse ato interior, esse ato da vontade no coração do homem, elevando a justiça humana, né? Jesus, ele apelou ao coração do homem, apelou ao interior do homem, apelou à ética do homem. Mas São João Paulo II explica também que o ato de desejar está além de uma ética, né? Alguém pode dizer, ah, mas isso daí é uma moralidade católica, isso daí é uma coisa do evangelho, isso daí é uma invenção para poder podar as nossas potências sexuais, a nossa faculdade sexual. São João Paulo explica que não, é um ponto antropológico. É algo que liga a pessoa à plenitude do seu ser. Se eu desejo o outro simplesmente para possuí-lo, simplesmente para compensar os meus desejos, eu estou consumindo uma pessoa humana, simplesmente um ato já da minha vontade, um ato já interior. Eu estou me limitando a isso, a um consumidor de pessoas. Eu não estou vendo a minha total dignidade, diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, peguei aqui a parte que fala da luxúria, diz assim: O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Quando eu saio dessas finalidades, da procriação e da união, quando eu desejo uma pessoa que não é minha, que não se deu a mim, como a minha esposa, né? Minha esposa, ela se deu a mim livremente. E eu me dei a ela livremente, eu a recebi livremente, ela me recebeu livremente. Então eu tenho o dever, e eu tenho a obrigação, e eu tenho a alegria de desejá-la. Né? E eu posso fazer isso. E ela deve fazer isso comigo também. Né? Porque nós temos essa finalidade, porque nós nos damos um ao outro. Eu pertenço a ela e ela me pertence. Então a finalidade do nosso desejo é o bem dessa pessoa. Então a finalidade do desejo sexual, né? Deixa aqui bem claro. Eu quero me unir a ela, eu quero procriar, se for da vontade de Deus, com ela. Então, é um bem que plenifica e que eleva a dignidade humana, e não diminui a dignidade humana. Então, tenha isso na sua cabeça. Se você deseja, simplesmente para possuir, você está como que colocando um véu, uma parede de concreto aí, de 12 metros de largura, diante da sua dignidade, da dignidade do outro. Mas se você olha para essa pessoa que não te pertence, que te atrai, mas que não te pertence, e você, dentro do seu coração, com o coração livre, você diz: nossa, essa pessoa é linda, eu queria aqui ficar pensando nela, imaginando ela, tendo prazer comigo, mas como ela é digna e eu entendo bem que essa pessoa merece, que não é simplesmente ter um momento de prazer comigo, então eu vou procurar trabalhar no meu coração a boa intenção. Né? Eu vou agradecer a Deus pela beleza que está diante de mim, por essa mulher maravilhosa que está diante de mim, por esse homem maravilhoso que está diante de mim, mas ele não é meu, ela não é minha. Né? Então eu não vou realizar este ato interior de desejá-la. Ela pode até me atrair, mas eu vou deixar essa atração aqui, simplesmente. Né? E eu vou utilizar as minhas potências para desejar outras coisas. Desejar, sei lá, servi-la de alguma forma, me aproximar dela e perguntar como ela está, enfim. Aí você vai ter que entender como é que você funciona em relação a essa pessoa, porque cada caso é um caso. Mas você precisa ser muito livre, muito consciente, muito responsável, né? E a questão da consciência, a liberdade na consciência é um ponto muito, muito importante na teologia do corpo. É ter consciência, formar nossa consciência para ter liberdade nas nossas escolhas, começando pelo desejo, pela escolha de desejar. Desejar é uma escolha, gente, né? A gente pode separar a atração de desejo. Eu desejo, eu me sinto atraído por essa pessoa e eu posso escolher de forma consentida desejá-la ou não. Né? E se eu desejar? E se acontecer de eu ficar horas desejando aquela pessoa? Davi, eu não me masturbei, né? Eu só desejei. Isso é um pecado? É porque já é um ato seu. Né? Você desejou, o Cristo já foi claro ali. Né? Foi um ato que você realizou dentro de você, você possuiu aquela pessoa pelo seu ato. Se isso acontecer, cara, se arrependa, né, e trabalhe, se reconheça e diga: caramba, nossa, como eu tenho um olhar limitado sobre mim, sobre as pessoas, eu preciso crescer nesse olhar alargado sobre as pessoas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e também espero você lá no Instagram, né, para você estar lá mais com a gente, trabalhando outros temas. Deus abençoe você.